pra fazer o kitchen dubbing, eu tenho que ter uma programação de onde vai ser feito, o número de pessoas que eu tenho que atingir, o número de custo que eu vou ter que ter pra ele, o que eu vou ter de patrocínio, porque isso gera uma reação econômica que eu preciso ter pra bancar essa história. Que ele realmente é algo fadado ao fracasso. Por quê? O número de entrada de dinheiro que o público dá para isso, ele é menor do que o gasto. Então, esse equilíbrio já é feito dessa maneira. Agora, quem aposta em algo que vai dar errado? Realmente só um artista. E é isso que eu faço. Então, eu tento equilibrar. Eu tenho alguns apoios, né? Da escola que eu dou aula, que é o Centro Europeu. De pessoas que fazem... Tem... produtos, por exemplo, produtos orgânicos, né, que realmente eu recebi um apoio recentemente. E a partir do momento que eu tenho esse apoio, eu começo a apostar em equipes, as pessoas que vão me apoiar, porque sozinho na gastronomia você não avança muito, você precisa realmente de um apoio de muitas pessoas. Então eu tento, nesse meu dia a dia, encontrar potenciais pessoas que vão ajudar nesse projeto. Então eu crio uma equipe. Essa equipe, ela é alertada pouco a pouco das datas onde vão acontecer o kitchen dubbing. Nessa equipe também, não são só cozinheiros. Tem uma pessoa que faz mapping, tem uma pessoa que faz uma trilha sonora ao vivo. Muitas vezes eu trabalhei com o Manolo, que é um DJ. Maioria das vezes, vamos dizer que 98,9% ele que trabalhou. E na base sonora, que é a trilha sonora, o Denis Nunes, famoso músico aí da cena curitibana. E a parte gastronômica eu faço junto com essa outra equipe. Então eu monto esse grande circo com muitas pessoas e a gente chega a um momento limite, que é as datas do kitchen dubbing. Geralmente eu tento ampliar para 3 dias seguidos, né? Já que eu tenho uma grande energia envolvida em montar cenário, montar, alocar equipamentos, reunir pessoas. Então eu tento fazer 3 dias na semana de apresentações. Chega esse momento do kitchen dub, o que é o kitchen dub em si, a essência dele? É transformar o ato de comer em algo realmente em que os sentidos são valorizados. A partir do momento que eu estou cozinhando, eu boto o microfone muito perto dos alimentos e começo a fazer cortes. Esse corte gera um ruído. Esse ruído, ele é captado por um microfone e passado para as pessoas. A partir do momento que eu estou cozinhando um refogado, por exemplo, ele gera sabores voláteis, que são essa fumacinha, esse cheiro que as pessoas sentem quando alguém está fazendo um alimento. Eu faço isso e os meus comensais, que são convidados para ver essa performance, eles começam a ver essa fumaça e começam a sentir esses aromas que são expandidos nessa sala. Os pratos são cuidadosamente elaborados de uma forma plástica, não em pratos comuns, mas em grandes peças em que são tratados como se fosse uma pintura. Então cada detalhe forma algo realmente muito estudado. Isso exige tempo, exige, mas realmente é muito prazeroso. E isso me lançou até um livro chamado Kitchen Dub Experience, com o mesmo nome da performance, que foi lançado em 2018.
Você se referia na semana passada aquele certo gestual, que quando você está jogando sal, e eu acho que tem a ver com isso, né? Porque o sensório, ele fica muito presente, o som do músico, com a coisa da frigideira, com o fogo, a cocção, tudo acaba se somando, é isso, né?
Isso, e isso, Marildo, isso aí é filmado, isso aí é ampliado em telas no local em que é apresentado o kitchen dub. Isso cria uma ação realmente que ela cria ela fica amplificada no lugar. E a pessoa, além dela estar comendo, sentindo esses sabores que estão sendo preparados, ela começa a ver o prato futuro que vai chegar na praça dela, para ela degustar. Então, o que seria? Seria romper a fronteira que existe entre a cozinha e a sala. Essa parede é quebrada e tudo que é feito na cozinha é mostrado de uma maneira bem franca e nua. E isso as pessoas, não sei porque ficou sempre muito escondido isso, mas hoje em dia eu tento abrir e mostrar isso. E nessas ações acabam tendo coisas realmente muito poéticas mesmo. Quando os pratos são montados, as cores, os volumes, as formas, é bem bonito.
Se alguém tiver,
isso é prazeroso.
Se alguém tiver interesse, eu acho que deve ter alguma coisa no YouTube para um tiragosto assim.
Temos um mini doc feito pelo Fabrício Rosa, Kitchen Hub Experience. Vocês podem buscar com esse título. Vocês vão ver como é a performance. E no Instagram eu estou lá, assim, com meu grande escritório é o Instagram. Estou lá, Washington Silveira, me procurem que. Esse ano eu fiz para a Bienal do Mercosul, em Porto Alegre. Foi em abril e foi bem bacana, assim. Fizemos para 150 pessoas no Instituto Ling e foi bem bacana. Então esse ano foi em Porto Alegre. Ano que vem voltaremos. Eu falo que realmente são poucas performances, porque realmente dá muito trabalho, assim. Então conciliar isso com carreira artística e mais professor e mais vida é complexo. Então, mas anualmente assim sempre rola um kitchen dub.
Vale a dica então, feiras, eventos, mecenas e quem quiser te contratar.
Sim,
por favor.
Sim, estamos aí. Fazemos qualquer negócio.
Ok, não exatamente qualquer, mas grandes negócios.
Grandes negócios, obrigado, Mário, obrigado pela correção.
Washington, aqui partimos agora para a coisa mais das artes plásticas em si mesmo. Lá na semana passada você falou que dentro da frustração dos teus pais existia uma certa expectativa que você fosse pegar o bastão da marcenaria, né?
Sim.
Entre outras coisas. Você acabou que você pegou isso para você, né? Tem várias das tuas obras que são em madeira, existe um processo, né? Até que ponto que você terceiriza, você mesmo faz, já que você é um marceneiro também? Como é que funciona isso?
Então, é irônico, né, Mário? Você me falou uma ironia aí, né? A partir do momento em que existia uma preocupação deles em seguir com a marcenaria ou não, eu acabo trabalhando ainda com madeira, e ainda não só com madeira, mas de uma forma artística, né? Eu diria que dentro desses meus 22 anos de artes visuais, assim, algo que me marca e marca meu público é o uso da madeira. Então isso eu não escapo. Apesar que algumas incursões, assim, eu vou pro vídeo, vou pra fotografia, vou pra performance, igual eu falei agora há pouco. Mas algo que marca realmente as pessoas é o uso da madeira. Isso se dá por quê? Pelo pensamento tridimensional que eu tive onde eu vivi, né? As casas onde eu morei sempre tinham uma marcenaria. Era a minha casa e a marcenaria. Casa e marcenaria. Eu precisava construir um carrinho na minha infância, madeira. Eu precisava me organizar em termos de estrutura dentro de uma arquitetura, dentro da minha vida, madeira. Então a madeira ela sempre esteve presente. E nada mais justo, nada mais simples do que utilizar a madeira no meu dia a dia e na minha carreira como artista visual. E eu acabei focando nela como alguém que realmente tem um certo feeling dentro dessa área. Por quê? Eu sei onde comprar os produtos, eu sei as pessoas com quem eu tenho que me relacionar, eu sei o meu métier, a minha rede toda de ligada à madeira, ela foi traçada desde minha infância, né? Então é algo natural mesmo. E eu tento trazer algumas renovações dentro dessa ideia, né, com a madeira. Eu tento trazer formas diferentes, eu tento trazer produtos diferentes, eu tento trazer modos diferentes de trabalhar com isso aí, apesar de ser difícil, né? Mas a madeira, ela nunca deixou de estar presente assim dentro da minha produção.
Se você falou que a madeira, nem que seja no sentido metafórico de fogo para fazer a comida, ela está presente. Ela está presente no próprio carvalho do conhaque que você mencionou e agora também na própria obra, né? Então isso. A madeira. Tá certo.
Lenha.
Você, enquanto processo, você trabalha na sua própria casa, não tem ateliê que seja separado. Então, me parece que você não é aquele artista de gabinete que separa. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você está na tua sala, ela é como se fosse a extensão do teu escritório,
não,
tá tudo junto,
penso,
né?
Não, eu penso já... Eu penso como tridimensionalmente já. Quando eu tenho uma ideia, eu já crio, já recorto, já corto, já espacializo. Eu adoro isso. Cortar, espacializar a obra, mesmo que você já que dê errado. Mas já espacializando, a minha inteligência é tridimensional. Ela não. Eu não consigo pensar de uma forma plana. Assim. Então por isso que...
Opa, plana? Você falou terra plana? Não, eu vi, não.
Existe uma transformação.
Sim. E você está com mais obras na tua sala agora, suas mesmo, porque eu conheci um artista, que não é o caso mencionar o nome, que ele me cobrava, assim, você tem que pôr os próprios poemas na parede, tire as obras dos outros, sem colocar só isso. Você tem isso também ou não?
Não. Eu tento assim, ó. A minha produção, eu tento ter um momento para ela. Que é um momento de bater cartão mesmo. Sabe? No dia a dia, vou lá, bato meu cartão, faço minhas obras e tal. Mas na minha folga, realmente, eu gosto de não ver mais minhas obras. Porque senão eu fico trabalhando outra vez, né? Então eu tento ter obras de outras pessoas. E eu tento, pelo menos, aproximar. Claro que tem momentos, inclusive agora é um momento agora, que eu realmente estou com uma produção bem grande em casa. E elas estão lá, presentes, assim, e... E estão ali, marcam ali todas as algumas épocas da minha produção, então elas estão presentes ali. Mas eu me sinto melhor no meu dia a dia quando eu faço minha produção. E se eu tenho uma obra, eu gostaria assim de só ter as obras na minha parede no meu dia a dia, só as mais marcantes, assim, ou algumas que eu quero me aproximar mais. Mas em sua maioria eu gostaria de tê-las guardadinhas, como se fossem realmente alguns conceitos, né? Períodos em que eu trabalhei, formas, cores, acabamentos, mas elas estão guardadas ali para uma exposição futura, para algo que vai acontecer e para marcar tempo, né?
Todas as fases.
Todas as fases e aí vai.
E falando nisso, a sua própria obra autoral, a obra dos outros tal, como que você encara, por exemplo, essa coisa da apropriação, do plágio, do ready-made? Por exemplo, um cara que nem o Richard Price, por exemplo. O que você pensa disso? Porque eu acho que você citou lá semana passada a coisa do Champ, né? Que se por um lado ele é o rei da arte conceitual, ele deixou a obra em outro patamar, mas por outro lado ele deixa um beco sem saída também, né?
Sim.
E então como é que você vê isso no caso do Price, por exemplo, essa coisa da apropriação, até que ponto que entra uma ética, como é que você vê isso tudo afinal?
Bem, no início da minha carreira eu olhava com uma forma ainda... Eu herdei na minha carreira algo que, em um momento em que muitas coisas já tinham sido feitas, e a minha ideia era fazer uma renovação das coisas feitas, tá? É isso. Recentemente eu escutei um artista jovem, de uma geração mais jovem, em que ele pontuava pessoas que tinham trabalhado, por exemplo, com pneus. Esse trabalhou com pneu. Quatro ações artísticas, quatro inspirações com pneu e quatro coisas que se aproximavam. Ninguém tinha culpa se tá próximo um do outro ali, se aproximando ou fazendo, segundo esse rapaz jovem. Mas ele já... ele já vem como essa aproximação como algo fatal. Algo que realmente não é algo que é plágio, mas é algo que realmente nuances se diferem um do outro. Mas estão catalogados um próximo do outro. Realmente estão, mas é difícil você fazer algo realmente original, algo que vai romper fronteiras, vai chocar alguém em 2022. Já foi feito muita coisa. O que é legal hoje em dia é processar tudo que foi feito e dar novas voltas na quadra. É, acho que é isso que renova isso, sabe? Pontos de vistas mais peculiares, mais ou menos investimento, mais ou locais diferentes de apresentação. Mas fatalmente a gente se encontra, a gente se choca como artistas.
E essa questão temporal que você acabou de colocar, eu lembro que para nossa geração até... é difícil chutar um tempo exato, assim, mas talvez até uns 10, 15 anos atrás tinha essa coisa do estilo, né, de resolver de uma forma autoral. Você acha que a coisa está um pouco mais frouxa nesse sentido, assim? O que importa é você resolver a obra independente, se é de uma linguagem completamente zerada, ou você tem ainda essa preocupação?
Olha, eu diria assim, ó. Eu diria que tem obras que marcam o tempo. Eu sou um artista que tem uma carreira de 22 anos, até mais, mas vou falar 22 anos. Nesses 22 anos, o que me marca? Já falei, repeti, a madeira. E tem algumas obras que eu crio séries. A série dos objetos acústicos. Elas são uma obra que me marca desde 2013 até agora.
As fábulas.
As fábulas também marcam outras formas. Então isso persiste ao tempo. Eu gosto de trabalhar elas marcando o tempo. Marcando ano a ano. As fábulas. Eu fiz uma fábula recente que é um martelo... a cabeça de um martelo grande, assim, que deu uma renovada nessa série. Essa semana estou trabalhando na série Objetos Acústicos, de uma obra que vai para Miami. Então, essas séries, elas persistem, elas marcam o meu público. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma área que é experimental, que eu posso trabalhar com vídeo, que eu posso fazer algo com fotografia. Então ela sai um pouco desse roteiro madeira, sai um pouco desse roteiro objeto e vão para outras áreas. Ah, mas isso é uma obra do Washington? É. Mas é uma área que realmente eu gosto de experimentar. Por quê? Eu não gosto de estar fadado realmente a seguir uma linha só. Mas eu faço essa linha e o meu público vai perceber e vai notar essa linha. Mas ao mesmo tempo eu tenho algo off-road, vamos dizer assim, em que eu gosto de experimentar muito. E ela me ajuda muito nessa área mais linear, né? Então eu acho que o artista, para um artista, o que eu pratico, eu acho que é interessante ter essa linha que marca o tempo, marca o que você é, e ao mesmo tempo, paralelamente, algo experimental. Nesse experimental, realmente, você fica mais livre. Eu vou chamar isso de consciência expandida. Algo que, no momento da tua carreira, você quer sair do que você faz, mas é interessante ainda você manter algo que você construiu como uma estrutura. Tem artistas que quebram tudo e vão fazer o novo e largam o velho. Eu não. Eu ainda acabo trazendo linhas de algo realmente feito há um bom tempo, mas com uma linha de experimentação ainda presente. Isso eu não largo mão.
Marcelo.